8 horas 22 minutos pelo horário de Brasília. Agora vamos tratar sobre a medida provisória que reformula os programas sociais do governo que chegou ao Congresso Nacional. Entre eles, devem ser alterados o Bolsa Família para criar um novo programa chamado de Auxílio Brasil. O presidente Jair Bolsonaro entregou pessoalmente ao presidente da Câmara, Arthur Lira, o texto da medida provisória e também uma proposta de emenda à Constituição que trata do pagamento de precatórios. A MP do Auxílio Brasil também institui o programa Alimenta Brasil em substituição ao programa de aquisição de alimentos e cria o benefício Primeira Infância. Nós vamos conversar agora com o líder do PSL, o deputado Vitor Hugo de Goiás, sobre esse tema. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
Bom dia, Márcio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara no programa Painel Eletrônico.
Deputado, é um prazer receber o senhor aqui. Bom, esse programa criado pelo governo é uma resposta efetiva para atenuar um pouquinho as perdas das famílias mais vulneráveis ao longo desse período de pandemia de coronavírus?
É mais uma resposta, Márcio, efetiva. O ano passado nós criamos aqui na Câmara, no Senado, né, guiados aí pelo governo federal, o auxílio emergencial de R$ 600, que foi 13 vezes maior no ano passado do que o Bolsa Família, que foi criado em governos anteriores, né, petistas inclusive, e que falavam, né, que tinham preocupação aí com os mais pobres. Então, enquanto o Bolsa Família estava gasta por ano, né, algo em torno de 30 bilhões, o auxílio emergencial superou os R$ 300 bilhões só no ano passado e foi o que garantiu que o Brasil não tivesse um caos social e econômico decorrente dos efeitos econômicos da pandemia. E agora, mais uma vez, o presidente, né, e a equipe econômica, a equipe do Ministério da Cidadania e outros ministérios também agregados trazem à luz, né, à baila, mais um programa importante do Auxílio Brasil e do Alimenta Brasil. São dois programas muito importantes para ajudar não só nessa questão da pandemia, mas também a preservar ou a ajudar as famílias em situação de extrema pobreza e de pobreza a atravessarem esse momento e conseguirem, logo ali na frente, saírem dessa questão do apoio assistencial e terem capacidade de sobrevivência própria, né? Então, é mais uma demonstração aí do governo da disposição de ajudar os mais pobres.
Deputado Vitor Hugo, quais são as principais alterações do Auxílio Brasil em relação ao Bolsa Família que existe hoje?
Bom, houve uma. Primeiro vai haver uma alteração no valor, né? O presidente já falou que para alterar e colocar algo em torno de 50% a mais. Não está definido, né? A medida provisória 1061, ela não definiu o valor que vai ter, ela apenas emite diretrizes para os programas e essa discussão vai acontecer posteriormente aqui também no Parlamento, inclusive por causa das leis orçamentárias, né? O governo tem até 31 de agosto agora para enviar o projeto de lei orçamentária anual e certamente já vai conter essas definições. Então, eu acho que a principal é o aumento do valor, mas foram criadas também novas, vamos dizer assim, modalidades de auxílio, né? O programa Auxílio Brasil vai abarcar também auxílio esporte escolar, bolsa iniciação científica júnior, auxílio criança cidadã, inclusão produtiva rural, inclusão produtiva urbana e o benefício compensatório de transição para aquelas famílias que, se os critérios agora estabelecidos acabarem redundando numa diminuição no valor do que ele já recebia, aí vai ter esse benefício compensatório para garantir que pelo menos se mantenha no mesmo valor anterior. Então, você veja que tem uma vertente bem ampla, né, ligada ao esporte, iniciação científica, produção rural e urbana e também naquelas mesmas questões ligadas a um tipo de de compensação que as famílias têm que fazer, não compensação, mas requisitos, né? Seguir ali a questão da frequência escolar, manter o plano de vacinação, a carteira de vacinação em dia. Isso é importante para poder ser um estímulo, né, para as pessoas cumprirem e ajudarem na questão do avanço dessas políticas públicas, a questão da realização do pré-natal, por exemplo, né? Então, tudo isso é importante para que essas condicionalidades, né, como a lei fala, sejam cumpridas e a pessoa seja mantida aí no programa. E o programa Alimenta Brasil também muito importante para valorizar a agricultura familiar, né, certamente vai promover a inclusão econômica e social dessas pessoas, e que são milhares, milhões de brasileiros, né, espalhados por todo o território nacional, e que ao mesmo tempo que precisam de um amparo, têm condições de contribuir para a melhora da qualidade do alimento das nossas crianças nas escolas e também na mesa do brasileiro em geral. É um programa bem amplo, né? As diretrizes estão traçadas aqui, mas o detalhamento, pelo menos no valor, que eu acho que é o que mais interessa as pessoas, né? Vai ser feito a partir do projeto de lei orçamentária anual.
E, deputado Vitor Hugo, além disso, também há uma estimativa de aumento no número de famílias beneficiárias, perto de 1,5 milhão de famílias a mais. Esse desafio orçamentário que o senhor está falando também vai ser para compor esse aumento do quadro, da base de beneficiários?
Então, essa é mais uma prova também da ideia do governo Bolsonaro de amparar as pessoas mais pobres, ampliando, né, flexibilizando os critérios e ampliando a base. Mas é claro que isso vai ter um impacto orçamentário que precisa ser calculado, né, com muito cuidado. Nosso governo é um governo que tem responsabilidade fiscal, a despeito de ser também um governo austero. É um governo austero com responsabilidade fiscal, a despeito de ter, na verdade, uma visão social também. Isso ficou claro no auxílio emergencial ano passado e está ficando mais uma vez evidente agora com a publicação dessa medida provisória. Então, realmente existe uma preocupação orçamentária. É por isso que essa PEC também da questão dos precatórios, né? Imagina, no ano passado, anos anteriores, os precatórios geravam em torno de 13 bilhões. E agora está algo próximo de 89 bilhões de reais. Então, nós vamos ter que encontrar, por meio dessa PEC, uma solução que, por um lado, amenize os efeitos econômicos de uma eventual relativização do teto, de um lado, e do outro lado, que possibilite a realização do pagamento daquilo que for possível de precatórios, para não caracterizar nenhum tipo de calote, né, como uma parte da imprensa tem falado, e, ao mesmo tempo, permita a instituição de programas sociais que amparem as famílias mais pobres nesse momento tão crítico.
Pois é, deputado, uma das críticas justamente a essa questão da proposta de emenda constitucional dos precatórios é que vai rolar muitas dívidas devidas pela União para anos posteriores. Isso não pode ser judicializado, não pode ser considerado como uma espécie de pedalada fiscal do governo?
A possibilidade de judicialização, ela existe em qualquer cenário. Mas, havendo uma mudança constitucional, o guarda-chuva jurídico, ele vai ser construído, né? Então, diminui muito a possibilidade de êxito de uma ação judicial que se insurja contra uma emenda constitucional, né? Então, é por isso da ideia da gente discutir isso nesse nível, porque aí fica inequívoca a vontade do parlamento de resolver de uma maneira responsável. Não adianta também ter a ilusão de que, diante de duas medidas que se contrapõem tão frontalmente como a questão do teto e a obrigatoriedade de pagar precatórios nessa monta de 90 bilhões de reais, quase, é algo que precisa ser conciliado com muita responsabilidade, mas vai precisar ter uma conciliação. É impossível, pagar os 90 bilhões de reais, respeitando-se o teto e acabando e inviabilizando toda a prestação de serviço público, saúde, educação, segurança, né, que a União faz em prol da população brasileira. E, de outro lado, a gente também não pode furar o teto de uma maneira irresponsável a ponto de passar uma imagem errada para o mercado, para os investidores e ter aí uma subida do dólar a 10 reais, né, a bolsa cair tudo, e a gente repelir os investidores. Então, essa é exatamente a mediação e o equilíbrio que o governo está tentando e que é papel do parlamento encontrar um meio termo ótimo, né, para essas duas vertentes em conflito.
E, deputado, o senhor prevê uma tramitação tranquila dessas duas propostas no plenário da Câmara dos Deputados?
Bom, o Auxílio Brasil, né, e o programa Alimenta Brasil são dois programas que eu não consigo ver de que maneira a oposição vai ser contrária. O que eles podem fazer, e vai ser de uma maneira muito cínica, se fizerem, querendo aumentar os valores, né? Sendo que quando eles eram governo, eles não fizeram. Nós estamos aumentando o valor de referência em relação ao que eles mesmos instituíram. Então, assim, eles não têm muito respaldo, até moral, para pedir que o valor aumente ainda mais daquilo que já está sendo feito, sacrifício fiscal pelo governo. E eles não vão ser contra uma medida tão humana e social, eu imagino, né, como essa. É a mesma coisa o programa Alimenta Brasil, né, os dois programas, né, o Auxílio Brasil e o Alimenta Brasil. Agora, pode ter uma discussão entre um critério e outro, isso é normal do parlamento. Agora, e a PEC dos precatórios é algo que também é suprapartidário, é um problema que existe. Essa questão dos precatórios são decisões judiciais que têm sido tomadas, né, ao longo de décadas, até chegar o trânsito em julgado, que é uma decisão definitiva no judiciário. Não é algo que uma dívida que foi contraída pela União durante o governo Bolsonaro, é algo que vem sendo construído, debatido nos tribunais por anos e anos e desagou tudo agora no governo Bolsonaro. Então, é algo que o Brasil tem que discutir com muito cuidado, de novo, para não viabilizar a prestação de serviço público e, ao mesmo tempo, também não desequilibrar os nossos parâmetros econômicos que vão garantir uma estabilidade para o nosso crescimento, para o aumento da renda, do investimento, né, controle da inflação e tudo mais.
Nós conversamos então com o deputado Vitor Hugo, do PSL de Goiás, ele que é líder do partido na Câmara dos Deputados, e ele falou conosco sobre a medida provisória que reformula os programas sociais do governo e também sobre a proposta de emenda à Constituição que trata do pagamento de precatórios. Deputado, mais uma vez, obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
Bom, eu que agradeço, Márcio. Um bom dia a todos os nossos ouvintes, a você também.
Muito bom dia ao deputado Vitor Hugo, do PSL de Goiás, que esteve conosco aqui no painel eletrônico.